Bem, vamos prosseguir um pouco mais a obra A Despedida de 2017 como mais um elemento a ser aprofundado logo a seguir.
ちなみに古い三本の仮なんだけれども、これ300人前ですか？削ったやつだから。
ごめんね。それやりたんだ。
びっくりだよ俺も。だけどいいけれども、どっちにしろ取っててもしょうがないから今日この機会に本物だと思うけど、300年前に切り出してきてやったものが今ここで。
まあ、のんべんたらりと長い人生にはあんまりこだわってないです。短い人生でも質によっては意味があるものなのかもしれないと思います。大切にしてないってことに移るかもしれないですけど、それが例えば審査にとってとか、まあ、一般的に見て自殺行為だとか、私にとっては完全燃焼することが全てで、
é dito que é suicida quem coloca subitamente final à própria vida. Por que não é dito o mesmo de alguém que desperdiça seus sonhos, que corre de suas questões, que leva uma vida de faz de conta, que assume a hipocrisia como lugar comum de estar, que renuncia seus sonhos, seus amores? Por que esse não é dito suicida? Que ato opressivo é esse que foi adotado contra alguns e não contra tantos? Da mesma forma, o quadro urgencial, não é? Por que esse peso tão demasiado? Precisamos resolver imediatamente essa urgência para que a pessoa volte, entre aspas, ao normal? O que há de tão errado nisso? A urgência não pode ser uma vida inteira? Nós podemos estar lidando com um grande engano existencial em torno disso? O próprio monge começa a rever essas questões na sua caminhada. A Shambhoska coloca em seu trabalho, Poetisa Polaca, há um elemento, algumas reflexões sobre o que estamos tratando. Falando sobre a sombra, ela escreveu: a minha sombra é como um balão, um bufão atrás da rainha. Quando ela se levanta, o bufão na parede se agiganta e bate no teto com seu cabeção. Isso pode causar uma dor forte no mundo bidimensional. Talvez o bufão se sinta mal e queira deixar a minha corte. A rainha se inclina da janela para fora e da janela para baixo salta o bufão. Assim, dividiram cada ato, embora não fosse meio a meio a divisão. Esse simplório assumiu os gestos, o patos e todo o seu despudor funesto, tudo para o que não tem forças, a coroa, o cetro, o manto real. E em outro lugar, ela retoma sob uma outra perspectiva, dizendo: um pouco sobre a alma, é o título deste poema. Às vezes eu tenho uma alma. Ninguém a tem o tempo todo, nem para sempre. Dia após dia, ano após ano, podem se passar sem ela, Às vezes, ela só se aninha por mais tempo nos enlevos e medos da infância. Às vezes, só no espanto de estarmos velhos. Raramente nos assiste em tarefas maçantes como mover armários, carregar malas ou percorrer uma distância com o sapato apertado. Quando é para preencher formulários ou picar carne, costuma tirar folga. De mil conversas nossas, participa de uma, e mesmo assim nem sempre, pois prefere o silêncio. Rachel Barker realmente sabe ler almas. Esses aprofundamentos nos levam agora a uma dimensão filosófica maior e nos coloca diante, ao mesmo tempo, de um horizonte que parece infinito, faz minimizar os temas iniciais, observe o contraste com a primeira parte do nosso estudo aqui, que pareceu quase que exclusivamente um atendimento técnico a alguém que está numa urgência e agora já parece algo muito maior e diferente. Restituímos com isso a pessoa, o ser humano. Você não está mais olhando, provavelmente, nesta altura dos nossos estudos, para, essa pessoa está com uma urgência, mas você está olhando para a existência dessa pessoa. E a urgência se diluiu, se tornando algo muito diferente do que o elemento inicial que estávamos tratando. Exatamente. Pois é nesse espaço que nós retornamos agora, com amor, com sabedoria, com Deus, com transcendência. É aqui que tudo isso se reencontra. Então, ir a um hospital atender alguém, ir a uma clínica, a uma escola, ir a uma família que chama você para atender em casa, já é feito agora por um outro prisma, não é? Você está em outro elemento existencial, num espaço de amorosidade na qual a filosofia pode fluir, se aprofundar e ser. E é aqui que o exercício filosófico clínico se reveste de uma profundidade, de uma espiritualidade que causa tanta emoção e que nos leva tantas vezes às lágrimas nesses atendimentos, de abraçar essas pessoas, abraçar literalmente, estar com elas, partilhar, comungar. E em muitos momentos não sabemos mais diferenciar. Por isso, muitas vezes, ao atender situações como estas, eu acho, mas para cada um isso será diferente, que chegar em casa à noite, ir lá na sua velha eletrola com agulha de diamante antiga, colocar um disco de vinil, saborear uma taça de chá, junto à sua lareira, olhando seus livros, ouvir seu filho que acabou de dormir, a coruja que canta lá longe, sua esposa, seu marido que chegam de pijama, perguntando que horas são, que você está chegando, que fica com você. Enquanto você conta algumas coisas, a pessoa dorme com a cabeça no seu ombro. E você se emociona com tudo isso. E não consegue dissociar bem onde começam e onde terminam as coisas. Vida. O Leonidas Hegenberg, na obra Doença, o Estudo Filosófico, numa parte avançada da obra, ele vai tratar da questão da normalidade, da patologia, desses elementos. A noção de doença parece envolver a de normalidade. Ou seja, se você falar em doença, provavelmente terá uma ideia, de alguma forma, daquilo que não é doença, daquilo que seria a ausência dela, a procura, aliás, daquilo que não é a doença. O que, então, ele fala que, entre outras coisas, ficou instituído como a normalidade. Na prática médica, por exemplo, os achados são confrontados com a norma. ou com algo que atue como tal, a fim de reconhecer doenças e nortear ações terapêuticas. Em vista disso, é natural que algumas dúvidas se apresentem. Normalidade seria de fato base aceitável para a identificação das doenças? Pergunta o filósofo. Ele propõe vários caminhos aqui. Entre eles, mais adiante, ele diz que a normalidade em termos estatísticos não chega na medicina a receber contornos satisfatórios. Uma das razões para que assim aconteça está no fato de que a clínica e a prática misturam elementos métricos e não métricos. O problema, como por exemplo, do infarte, é analisado à luz da presença de certas enzimas no sangue e à luz de interpretações dadas às curvas de fluxo sanguíneo. A presença de enzimas pode associar-se com facilidade a números, contudo, a interpretação das curvas não é métrica. Falhas no funcionamento do fígado, por exemplo, dependem para a identificação de alguns itens métricos, numéricos, recolhidos em amostras de sangue, e dependem também de achados tissulares finos, a que não se associam. A situação complica-se ainda mais quando se passa para a anormalidade mental, onde pouco ou nada há de mensurável. Recorde-se, en passant, que ainda não dispomos de maneiras de graduar, digamos, dores lombares, dores de dente, dispneia e assim por diante. Para finalizar, registremos que na linguagem clínica as doenças são, entre aspas, anormalidades, ao passo que a saúde é vista como normal. Aparentemente, normal pode receber interpretação estatística. Bem, se o que Leonidas Eisenberg, na obra Doença, um estudo filosófico, propõe, de fato alcança um grande contingente de pesquisadores, vamos ver isso de perto, por exemplo, conosco. Quando nós vamos ao médico, nós precisamos ir ao médico com uma questão qualquer. E ele faz exames, hemogramas, etc., e nos mostra: olha, essa taxa aqui não está regular, está bem abaixo. Precisamos fazer tal situação para que ela chegue pela sua idade, peso, altura, etc., nesse índice. E acolhemos essa informação. Nós e o médico e o contexto todos, nós não estamos adotando o critério normal, patológico, cura, doença e todos esses estados de coisas? Provavelmente sim, estamos. Sabemos que há muitas outras coisas, mas para alguns isso será tão maior que qualquer outra coisa que quando se reportarem ao tema, principalmente tratarão disso e não de todos os outros aspectos. Isso dá um testemunho do que a pessoa acredita, do que tem a ver com ela e do que não tem a ver com ela. Uma pessoa pode gostar muito de um discurso filosófico clínico e, na prática de sua vida, viver isso que eu acabei de descrever. Por vezes será um paradoxo, mas por vezes será uma complementação, por vezes será uma aproximação de pressupostos que a pessoa gostaria de melhorar e modificar. E por vezes ainda outras coisas. Prudência, portanto, ao compreender esses elementos. No entanto, no âmbito das urgências, uma tal composição e compreensão não faria um reducionismo disso que estamos tratando aqui, a urgência? Não quero me referir aos outros muitos aspectos, como a própria clínica propriamente dita, mas o quadro da urgência. Eu sei que ao especificar assim, corremos o risco de reduzir demais o elemento de reflexão. Mas aqui coloco a título de ilustração. Tratar uma urgência dentro de um aspecto como este não é praticamente eliminar o quadro, descaracterizando e transformando uma urgência, aí sim, num assunto de uma ordem que muito improvavelmente diz respeito a ela, quando ela é liberta de seus grilhões e de sua escravatura, conforme foi colocada. São temas para as nossas reflexões, não é? No caráter oculto da saúde, Gadamer faz inúmeros aprofundamentos em vários sentidos aqui. Sem dúvida, no entanto, um caminho no qual todos nos encontramos, também na era da ciência. Refiro-me à linguagem, ao diálogo que todos temos uns com os outros. A linguagem é uma sedimentação de experiência e sabedoria que nos é comunicada através das palavras. Eu gostaria de, partindo de tais reflexões, tentar prestar minha contribuição ao tema proposto para essa discussão, questionando agora as palavras. E é o que ele faz. Aliás, ele fez muito disso em várias de suas obras. Questionamento da palavra, no aspecto da interseção. Aqui, o Gadamer liberta uma série de elementos e nos convida a ir além deles. O que, de certa forma, estamos exatamente agora, neste momento, fazendo. Vamos retomar a obra na qual o monge agora, ele atravessa um momento de urgência. Que ele conviveu muito, mas sobre outro aspecto, e está sentindo e vivenciando isso dentro de um aspecto diferenciado agora na vida dele.
自分のことになる。人のことだと結構ね、相談に乗ると分かるんだけど、なかなか難しいなと思って今悩んでます。しっかりその辺が分かるようになったらいいかなと思ってますけど。
健三さんが言うのもなるほどなと思って、自分価値観変えない。結局ダメなわけじゃん。何が大事かってことが間違ってるから体が壊れてるでしょ。どこが価値にしてるかとか、例えば人のために困ってる人のためだとか、自分を任されてるからとか、やることによってっていうのが多分俺の中あるんだとか、それ価値観も変えない。おーい。
Asgard Gadamer, na obra O Caráter Oculto da Saúde, escreveu: primeiro, ele reconhece o papel da medicina, essencial. A medicina tem desenvolvido, crescido, se aprimorado e contribuído muito para a história da humanidade até aqui, os seus muitos caminhos e passagens. A medicina é, na verdade, um dos aspectos da vida social que nos coloca diante de problemas através da ciência, da racionalização, da automatização, da especialização. Sobretudo, a especialização derivou de necessidades concretas, mas quando ela se mobiliza na forma de costumes rígidos, torna-se também, ao mesmo tempo, um problema. Mais do que uma crítica, Gadamer convida a medicina a conversar espiritualmente, filosoficamente, com a vida, abrir este elemento. Muitas conversações e atendimentos concomitantes, com médicos, com sacerdotes, com colegas de outras áreas têm mostrado esta abertura. Para nós, da filosofia clínica, constitui um rico material de conversação. Estamos aprendendo muito com os nossos irmãos médicos, psicólogos, psicanalistas, assistentes sociais e outros. Numa parte do trabalho, Gadamer mostra essa dimensão que se abre para o infinito das coisas. Ele nos conta duas histórias no livro dele, que separei. Primeira, em Albert Camus. Ele diz: Camus contou certa vez a seguinte história. Em uma clínica psiquiátrica, um médico, ao passar, vê um dos seus pacientes pescando com um anzol numa banheira. Lembrando-se da irrevogável parceria entre ser humano e ser humano, o médico pergunta ao paciente, ao passar por ele: E então, já fisgou algum peixe? O paciente responde: Como você é tolo! Você não consegue ver que isso aqui é uma banheira? Essa é a primeira história que o Albert Camus nos conta. E a segunda vem de Hegel. Ela é bem curta. Essa segunda história, Gadamer conta. Vem agora a lembrança, uma frase de Hegel. A frase é: As feridas do espírito curam sem deixar cicatrizes. Esta frase interessante deve ser estendida. Não se trata de um milagre da natureza. O fato de ela também saber curar sem deixar cicatrizes. O tornar-se sadio é então como um retorno às vias vitais que levam em si o restabelecimento. Muitas vezes será dessa forma, muitas vezes não. Em filosofia clínica, ao longo de muitos, muitos anos, mais de 3 décadas de trabalho, muito trabalho, muitas ocasiões nesses atendimentos de urgência, e foram tantos, em tantas formas, em viagens internacionais, com colegas, com amigos, em estudos avançados, em workshops, em conferências em hospitais pelo Brasil, em Porto Alegre, Hospital Moinhos de Vento, para os médicos, mas também em Goiânia, em Campo Grande, muitos lugares do país. Estudos direto em Curitiba, uma classe inteira só de psiquiatras, muitos lugares pelo país. Mostrando, conversando, elaborando esses elementos, algumas coisas me chamam a atenção numa época como a nossa, que eu acho importante termos. Acho importante que isso faça parte dos nossos estudos, não apenas as cadeiras que temos, ética, epistemologia, axiologia, tudo que vocês estudam em filosofia clínica. Sem dúvida, isso é muito importante, mas isso precisa de outros elementos maiores ainda que eles. O que poderia ser ainda maior que isso? Há muitas coisas maiores que isso. Uma amorosidade no coração para com você mesmo, para com os outros, todos os outros. um princípio de transcender a tudo isso, compreender a jornada que é a existência e toda a sua profundidade nessa dimensão que se abre sempre mais. Esse ser, essa aprendizagem constante, saber tropeçar, levantar, compreender que se machucou, que errou, que perdeu, e que é assim a jornada da vida. Saber colher as flores da primavera, saber ver o céu, o horizonte, ter paz no coração, aprofundar-se. Essa talvez seja a grande arte. Essa talvez seja parte da grande lição, esse contínuo aprofundar desses elementos. Em atendimentos ditos de urgência, isso se mostra pleno, grande diante de nós. E quando ultrapassada, quando esse rótulo é ultrapassado e estamos diante do outro, com o outro, profundamente, amorosamente com este outro. Então, aí eu acho que a filosofia clínica consegue se desenvolver. Eu sei que ela é muito rica, enciclopédica, muito, ela tem inúmeras questões tão difíceis, não é, intrincadas, mas sem essa parte, eu acho que ela se perde completamente. Esta parte não pode faltar nela. Esta parte é que faz dela o que ela é. E é isso que eu acho que precisamos buscar. Esse é o intuito do nosso trabalho, do nosso aprofundamento.